E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. A gente tá naquele capítulo da história do mundo em que a natureza se vinga dos humanos. E sabe o que é o mais difícil nisso tudo? Torcer pros humanos. É dureza, mas fazer o quê? Ah, Homo sapiens, você não vale nada, mas eu gosto de você. Quando o Homo sapiens surgiu, verdade seja dita, era só mais um entre todas as muitas espécies do reino animal. Aos poucos ele foi dominando os quatro cantos da Terra, mostrando a que veio. Escravizaram todos os outros bichos, fundaram franquias de hambúrgueres e ainda obrigaram os cachorros a usarem roupas ridículas. E agora que nós estamos todos trancados em casa por causa de um simples vírus, os animais respiram aliviados. Veados, javalis, patos começam a dar rolês pelas cidades esvaziadas em vários lugares do mundo. Um casal de pandas, que vivia num zoológico em Hong Kong, Ying Ying e Lili, acasalou pela primeira vez em 13 anos. Ou seja, a gente se achava o grande maioral do planeta, mas somos o quê? Um reles em pata foda. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque esse é o tema do programa de hoje, no Que Quarentena É Essa, Porchat? Em pata... Não, minha gente, o tema é bicho. Assiste aí. Na vida, a gente encara umas tretas no meio do caminho que a gente sabe a hora, ou deveria saber a hora, pelo menos, de baixar a bola. Você tem 1,5 metros. Você vai encarar um cara de 2 metros, faixa preta em jiu-jitsu? Não vai, né? É o famoso bom senso e amor à vida. Mas tem horas que alguém perde os dois e a paciência aí já viu. O problema é quando esse cenário de treta se desenha na selva, com gorilas no meio. Welcome to the jungle! Vem cá, você que já viajou o mundo inteiro tem muita história. E, mas uma das histórias que você selecionou pra contar aqui me parece bastante curiosa.
É pra contar já?
É. Tá.
Tava chegando na TV Globo, estreiei aqui em 2000, são quase 20 anos, e daí no primeiro ano a gente precisava fazer coisas que chamassem atenção, mostrar que viemos, né? Vamos mostrar serviços, coisas legais. Eu sempre gostei muito de viajar, e eu nunca fui um cara corajoso. Não sou um cara que saltou de paraquedas quando era jovem. Não, eu fiz muita coisa pra televisão na intenção de colocar uma pessoa normal em situações não tão normais e eu poder compartilhar. Então, eu fiz tudo uma vez só. Tudo que eu fazia uma única vez pra compartilhar a experiência. Tá bom. Aí tava vendo um filme em casa e vi a Montanha dos Gorilas. Falei, rapaz, isso é legal. O negócio é legal aí, Montanha dos Gorilas, né? Onde é que é isso aí? Aí fui ver e descobri que a Montanha dos Gorilas é um parque nacional que foi doado por um príncipe saudita, sei lá, que é na junção entre Ruanda, Uganda e Quênia. Falei, vamos lá. Aí a gente tinha...
Vamos ali.
Hã?
Vamos ali.
Não, aqui do tinha... lado,
né? Tinha um orçamento... Parece que foi Macaé, São Gonçalo.
É.
Aí eu falei, vamos lá. Aí a gente organizou o orçamento, partimos para a Montanha dos Gorilas e tal, fizemos contatos, conseguimos, descobrimos que era em Uganda que a gente teria que acessar a Montanha dos Gorilas, que era o lugar mais tranquilo, só que eles só aceitavam um grupo por dia, de no máximo 6 pessoas, mas que a gente teria que pousar em Ruanda.
Eita,
falei, tá bom. É aquela zona africana que você conhece quando você chega, é tudo muito, é muito legal, mas é muito bagunçado. E a gente pousou em Ruanda, começou, o avô atrasou, que a gente foi pra Joanesburgo, aquelas coisas, chegamos atrasados, chegamos quase de noite.
O gorila já, gente, que hora?
O gorila.
Tô aqui esperando o Luciano. Com essa minha árvore velha aqui.
Entramos numa van com o sol se pondo, uma van boa, uma van de qualidade, que obviamente furou o pneu 2 horas depois, anoitecendo, o cara chamou outra van, chega uma van horrorosa, era todo um equipamento montado na van, chegamos na fronteira, e lá as pessoas andando, era um domingo, as pessoas andando na rua, não tem calçada, e o cara vai buzinando, ele vai matar alguém até chegar na fronteira, mas ele chegou à fronteira. A fronteira estava fechada, porque fechava 6, era 7:30.
A fronteira da
Ruanda. Vamos dormir nessa van, na fronteira entre Uganda e Ruanda. Falei, vou descer. Cheguei na cabine de fronteira ali, era luz de vela, não tinha luz elétrica.
Meu Deus.
O cara nem quis falar comigo. Falei, eu não falava português, não falava inglês e tal. Eu voltei pro barco, pro carro, tinha camisa do Brasil da seleção. Peguei camisa da seleção.
Aqui, ó. Quer ou não quer?
Abriu a fronteira.
E ali o Brasil tava ganhando Copa, tava coisa boa ainda.
2 mil bombando.
Que hoje em dia você
fotografada a seleção brasileira, Ronaldo, a sua... Abriu a fronteira.
Opa.
Passamos para Uganda. Aí, ok, corta. 2 dias depois a gente encontra o nosso guia para a gente fazer a caminhada rumo
a Montanha dos Gorilas.
Chegamos lá, a gente chega, tinha 3, 4 carregadores, carregavam coisas, a gente tinha muito equipamento e tal. Naquela época não tinha, as câmeras não eram desse tamanho, as câmeras eram câmeras mesmo. Tinha uma câmera para fazer a matéria inteira, não tinha GoPro, não tinha celular, era uma câmera para você gravar a matéria inteira. Quando a gente vai começar a andar, tinha um guia, que é a história boa, até hoje eu falo com o guia, Obed ele chamava, e a gente descobre que tem um casal junto, um casal tipo norueguês. Eu falei, olha, mas a gente é uma equipe de televisão, a gente está em 6 pessoas, tem um casal norueguês, a gente anda num outro ritmo, a gente vai estar gravando. Não, mas não tem jeito, é assim mesmo. Falei, tá bom. Começamos a caminhada, gravando, e a gente queria mostrar que a gente estava no meio da selva. A gente estava no meio da selva, subindo a montanha. Não tinha que ter um casal norueguês vazando no nosso plano. Que
olha
que
os guris,
Disney,
tem um cara,
né?
Opa, perdão. Passando,
então, o que a gente queria fazer? A gente queria andar na frente. Tá? Só que o norueguês também queria andar na frente, porque ele estava no passeio dele. Então o norueguês, quando começa a andar, começa tipo uma coisa, sabe aquela andadinha, você vai andando rápido, o norueguês passou, aí você volta, aí começou a ficar meio aquele incômodo, e o norueguês passando, e foram 6 horas de caminhada, tá? Muito, muito longe. E aí começou a chover, tem vários perrengues, que eu não vou entrar no detalhe, mas teve uma chover, eu não sei o que lá, e obviamente o gorila, você vai andando na trilha, tá? O gorila não anda na trilha.
Ele anda por onde ele quiser.
Por onde ele quiser.
É a montanha inclusive, dele, inclusive.
Inclusive,
né?
Inclusive, sabe como é que faz sexo com um gorila?
Ô, rapaz, que mudou olha o rumo aí do programa rapidamente. É.
Eu fiquei agora.
Como?
Como ele quiser. Ah. Mas, enfim, voltando. Voltando à história que não tinha nada a ver com isso. A gente, os noruegueses, não sei o que lá tal. E chegou uma hora que, qual que o guia fala? Você começa a ver umas palmeiras quebradas e os gorilas passaram por ali. A partir daí, você tem que ir na trilha que o gorila foi e não mais a trilha que estava seguindo.
Verdade.
Então era nós e os noruegueses andando, subia, morria, descia, meu, chovia, a gente ia, subia, descia. Aí os noruegueses estavam mais fracos que a gente, então eles ficavam um pouquinho para trás, estava dando tudo certo. Encontramos os gorilas.
Silêncio. Não pode falar nada.
Nada. 10 metros dos gorilas, que é perigoso.
Tudo fechado pra caramba.
Mais ou menos, era uma clareira.
Ah, sim, tinha um eu tava gorila... querendo dizer outra coisa. Mas tá tudo bem.
Fechada na clareira, entendi.
Mas vamos continuar. É a clareira, vamos a melhorar clareira, o nível clareira, do programa.
Mas os gorilas se organizam. Tem o tal do Silverback, que é muito grande, que é um gorila de, sei lá, de 300, 400 quilos, que em geral fica no meio. E aí as fêmeas ficam mais à volta com seus filhotes e os adolescentes ficam mais por fora do grupo. Era um grupo de uns 18 gorilas, mais ou menos. Que é super bonito, Fábio. Bonito mesmo. E muito calmo. Você vê a sacanagem que era caçar gorila. Porque eles caçavam gorila no passado, por isso que fizeram esse parque nacional, para fazer a mão com cinzeiro,
olha
virar cinzeiro.
Ai, gente.
E o gorila não faz nada, nada.
Você ele chega... é herbívoro, as pessoas ficam com medo, mas ele come planta.
Cara, ele
não
faz nada. Ele fica te olhando assim. Você dá o cara atira ali, realmente sacanagem, você chega muito perto. Cara. Mas o engraçado foi por trás das cenas. Porque daí a gente tinha que gravar. O que aconteceu? Eu comecei a gravar, fazer a cabeça, então, deixa eu conseguir. Fuck you, personagem. Fuck yourself, xenofobia.
Esculhambando, bicho.
E você ali no loucura, 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 e o pessoal.
O gorila ali, o que traz. Fuck you, come on, I was here, man. Eu falei, porra, o que aconteceu? Eu olho pra trás, tem o Zé Silveira, que é meu câmera de vida inteira, que tá comigo até hoje, há 20 anos, acho que fez 95. O que aconteceu? Ele queria fazer o take com o gorila atrás. E a porra do norueguês não queria deixar, então ele queria ficar na frente do lado. Então, assim, a hora que eu vejo, olho pra trás, tá ele e o norueguês se pegando de porrada na selva. Com um gorila ali. E o Zé brigando com o norueguês. Se estabeando com o norueguês. Mas, gente, vai morrer.
Que selvageria.
E a mulher do norueguês brava, não sei o que ela tal. As coisas se acalmaram, assim, a gente foi para um lado, mas resumo da ópera, a história que eu queria contar é a briga do Zé Silveira com o norueguês na frente dos gorilas.
Mas essa briga acabou de que forma?
Essa briga, uma hora acabou, não tinha como continuar, Fábio. Era uma insanidade.
Foi o gorila que separou, gente? Não. Por favor. Pera aí, cada um de um lado. É muito lindo esse passeio da Montanha dos Gorilas.
É lindo.
É um negócio impressionante.
Você foi também?
Fui. Eu fui pro Ruanda.
Não brigou?
Não briguei. Não, o gorila partiu pra cima de mim. Eu fui pelo lado de Ruanda, subi, eu levei uma hora só, porque o que acontece é que você pode levar 6 horas ou 10 minutos, porque os gorilas estão se movimentando. E aí eu subi, aí o gorila, silêncio, larga tudo, não pode ter nada de comida e tal. É. Você ficou observando o gorila, paradinho. É um cheiro lindo, que eu nunca tinha sentido na vida. É lindo, é impressionante. Lindo. E tava o gorilão. O Silverback sentado, comendo o negócio.
Azuis.
Bolão azul. E aí, do nada, o gorila tava aqui. Eu tava onde você tá. Ele fez assim, ó.
Meu Deus. água pra minha mãe.
Tá amigão! Ô, amigão! Do nada! E você não pode fazer nada. Você tem que ficar mudo, porque você não pode correr.
Isso é um olá. Era só um olá. Olá.
Era um oi.
Oi.
E aí eu fiquei paradinho, olhando pro gorila. Ele voltou pro lugar dele e continuou comendo a ervinha dele ali, bonitinha. E eu...
Você pegou uma folha, se limpou e foi embora.
E não só fui nos gorilas, como fui agora, no final do ano, ver os chimpanzés na Tanzânia, que foi o máximo. Mas no meio desse caminho tava eu e minha mulher ali. Os chimpanzés passando pela gente, muito pertinho e tal. A gente tem que usar uma máscara para não passar gripe pro chimpanzé e tal. E aí o chimpanzé passou pela minha mulher e deu uma zarada nela.
Eita!
E eu tenho esse vídeo do chimpanzé dando em cima dela. Quer ver? Ó, bota aí, vamos ver. Eu tô filmando do outro lado, ó.
Bonito isso.
Vem vindo o chimpanzé. Minha mulher ali passou o primeiro.
Nossa,
minha mulher ali. Aí vem o segundo já mais ousado. O segundo já mais necessitado, ele vem passando como quem não quer nada. Notou ela, lá ele. E deu uma secadinha.
Deu uma secadinha.
Ela gostou.
Foi muito legal.
Gostou, gostou. Mas essa sensação de morte... realmente é terrível. Nesse dia que o Luciano veio contar essa treta aí com os gorilas, ele lembrou de uma outra envolvendo também o mundo animal. Tem inédita na área. Na verdade, é uma história de mistério com um dos pets da família Hukkisvix. É, tem muita gente que tem animal em casa, né? Os famosos pais e mães de pets. Tem até pet influencer. Mas se você é o Luciano Huck ou a Angélica, digamos que você pode ir além do trivial cachorro, gato, peixe. O pavão misterioso está chegando. É inédita. Assiste aí. Você lembrou do histórico de bicho?
Essa semana foi boa, muito boa. Vamos contar, né? A gente tem quatro pavões em casa. Quer dizer, a gente tinha quatro pavões em casa, né? O Calbi, que tá lindão. A Alegria, que é a pavoa. E eles botaram ovos no ano passado e nasceram quatro filhotes. Dois, um casal a gente deu para um amigo nosso, que tem a casa na Serra. E ficamos com mais dois pavões em casa. E a gente gosta muito dos nossos pavões, porque aparecia cobra em casa e tal, e os pavões comem tudo, tudo. Eles comem aranha, comem tudo. E aí deu uma limpada geral e a gente gosta muito dos pavões. Aí a Angélica chegou em casa outro dia, isso segunda-feira passada, e falou, olha, não tô vendo o macho adolescente, tá só o Calbi e as duas fêmeas. O que aconteceu? Não sei o que lá, tal, tal, tal. A gente foi ver, à noite, eles empuleram sempre na mesma grade, só estavam os três. Eu falei, deu cocoreco, uma coisa errada. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aí saiu, a gente tem em casa tem você desce assim, tem um monte de árvore assim, né? E aí a gente pegou a lanterna de noite, a Angélica, e saímos no jardim, isso foi terça-feira passada agora, pra procurar o pavão. Cadê o pavão? Procura o pavão, a gente conseguiu encontrar penas do pavão. Aí começou a seguir as penas do pavão e ia descendo, e a gente no meio do mato, de noite, procurando o pavão. Falei, olha, alguma coisa assustou o pavão subiu. Porque o pavão, a vida aconteceu isso com os cachorros, o pavão, ele empuleirou numa árvore e ficou 3 dias lá em cima sem descer. Porque ele voa, né? Uma ave. Aí procura o pavão, não acha o pavão, a gente começou a reconstituir, assim, tinha penas descendo, aí chegava num lugar que tinha um negócio das crianças, tinha muita pena. Eu falei, bom, ele desceu por aqui, ele brigou com alguém. Porque era muita pena. E aí ia pro lado e aí desapareciam as penas. Eu falei, não é possível, tá na árvore aqui em cima. A gente foi no dia seguinte de novo de manhã, não encontrava o pavão. Comecei a olhar todas as árvores. Tem um menino que trabalha no jardim e falei, olha, o pavão realmente desapareceu. Bom, resumo da ópera, o pavão foi atacado por um gambá.
Mentira, tá? Eu chutei, juro por Deus, é porque tem muito gambá na minha casa.
O pavão foi atacado por um gambá. Deve ter sido uma luta muito ferrenha entre ele e o gambá, porque eu acho que o gambá foi arrastando ele e a gente encontrou ele dentro de um... Ele morreu, o pavão, tá?
Ai, gente.
E o gambá enfiou ele dentro de um toco, tá? E comeu o nosso pavão.
Filha da
mãe. Caraca.
Mas a gente teve vingança.
A vingança do gambá.
Não, a gente não matou o gambá. Não,
não, mas pelo menos deu um corretivo. Não, não,
não
é matar.
Não matamos o gambá, mas a gente comprou uma gaiola de armadilha, a gente pegou o gambá, ele foi aprisionado, daí eu mandei ele pra Floresta da Tijuca bem longe.
Qualquer pessoa no mundo fascinada por bicho sonha em ir pra um safari. E a ideia de ir pra uma selva, vê-los em seu habitat natural, sem qualquer grade, parece linda. E é, eu te digo, eu já fui, mas o risco é iminente, né? Sabe como chama uma pessoa que gosta de um perigo lá em Moçambique? Tamarários! Essa a gente aprendeu com a Regina Casé.
A gente foi pra Moçambique, a convite da televisão de lá, pra fazer o Pé de Quê, um programa que a gente fez 20 anos no Canal Futura, de identificação de árvores. Aí a gente foi pra lá, ia filmar várias árvores, e o maior baobá do mundo. E aí a gente foi de Moçambique, a TV de lá que pagava tudo, que organizou o negócio. E aí a gente foi para uma reserva. E aí falou, ah, é um lugar muito perigoso, não sei o que e tal. Ele falou, mas eu vou precisar filmar. E darará. E o Estevam falou, não, mas eles me deram todas as autorizações, tá tudo ok, podemos ir. Fomos. Aí chegamos lá, andamos horas, vimos tudo. Mó sorte. Vi elefante, rinoceronte, leão, pra
tudo
caramba.
Tudo isso dentro do carro, lógico.
Dentro do carro. Leopardos, não sei o que. Aí fomos. Aí uma hora tava mais vazio. Ah, ali, o baobá. Parecia uma árvore maravilhosa. Todo mundo, nossa, parece uma catedral, que lindo. Aí eu falei, o Estevam falou, não, mas ficou horrível fazer as cabeças, quer dizer, as chamadas de dentro
do carro.
Do carro. Dá uma descidinha. Eu falei, mas é tranquilo? Ele falou, ah, não tem nada aqui. Eu falei, mas cadê essa cabeça? Regina, isso tudo é autorizado, tem uma autorização. Eu falei,
o leão assinou?
Ele assinou. Aí, mas aí a gente viu que a gente não tinha muito esquema, mas que realmente não estava aparecendo nada, era muito descampado, só tinha o baobá. Ele falou, dá só uns 4 passinhos do carro, tá? E tal. Aí eu fui toda me cagando assim para trás e falei, esse é o maior baobá do mundo, bem rápido, assim, um jockey, né? Esse é o maior baobá do mundo, você vai vir para voltar. Ele falou, ficou uma merda, vai de novo. Aí vai relaxando. Aí foi relaxando. Ele fala só um pouco, uma vez. Olha, agora entrou uma luz. Sabe aquelas coisas que tem?
Sei.
Vai indo. Eu fui indo. Fui indo. Daqui a pouco a Benedita, minha filha, que ainda era pequena, falou, mãe, posso ir ao banheiro? Eu falava, mas aqui pertinho, na moita. Imagina, na moita podia ter. A gente foi relaxando.
Foi criando uma intimidade ali.
Todo mundo
ali
descendo. E a gente foi indo e gravou, e gravou. Aí viu que o outro lado do baobá era mais lindo. Aí andou pro outro lado. Chegou uma hora que a gente nem lembrava onde estava. Filmamos tudo.
O carro tá longe já.
Pelo fato que eu estou aqui, vocês veem que nenhum leão me comeu.
Bem.
Mas absolutamente sorte. Filmamos tudo e viemos embora. No último dia, depois de todas as árvores, teve um jantar. A gente ia voltar para o Brasil com o dono da TV, o dono da telefonia, o dono, aquelas autoridades que dão o presente, você tira foto, cada um entregando o presente.
Corta uma faixa, que você não sabe o que é.
Aí tinha ele e todos os donos dos negócios, enfim, toda a população de Moçambique e de Maputo. Inclusive, ele é muito meu amigo, um beijo para você, Daniel Davi, que é o cara da televisão de lá. Mas ele tinha um assistente, um imediato, que era um indiano baixinho, que também era um cara importante e tal, desse, bem baixinho, que ficou sentado do lado dele, eu e a Benedita aqui. Tava calor, a gente estava o tempo todo de uma roupa fresca, de decote e tal, e eu vi que o indiano tinha ficado fascinado com a Benedita, comigo. Tinha um tipo físico diferente. Ele ficou o tempo todo olhando e tal. Aí corta para ele falar, eu queria ver um pouquinho do que vocês fizeram. Aí o Estevam abriu o computador e mostrou o maior baobá do mundo. Aí aparece a gente indo, ele falava, o baixinho. Desceram da carrinha? Tradução, desceram da van? Aí ele falou, pois é, e tal. Ele falou, mas como desceram da carrinha? Tem uma data de leões e de leopardos, podiam morrer. Sabe quantos japoneses morreram este ano? 17! Que eles descem pra tirar fotografia, um leão.
Meu Deus!
Aí, meu Deus! Aí eles só gritavam uma coisa, temerários!
Temerários!
Aí eles se abraçavam, um consolando o outro. Será 9 da noite assim. Aí, graças a Deus, chegaram! Temerários! Temerários! Aí ele ia vendo eu chegando mais perto do baobá. Estava muito longe da carrinha!
Era um filme de terror pra eles.
De terror. Bom, aí olha só. Quando eu dei a volta e fui pro outro lado, ele falava, íamos fazer o funeral aqui ou no Brasil. Mas sério, eles estavam pensando já no enterro da gente. Apesar da gente estar ali vivo. Eles ficavam já... Era uma coisa tão... Que ele falava, íamos enviar os corpos ou iam vir deles pra cá. E desesperado. E ele falava, mas não tínhamos nem assessoria de imprensa para isso.
Ele já estava preso.
Eles ficaram viajando. Aí serviu o jantar, eles davam uma descansada, assim, ó, com lenço, tô falando sério, se acalmando. Aí comia alguma coisa e falava, temerários! A esta hora agora podia ter rompido relações com a televisão do Brasil, que tanto nos ajuda com as novelas. Aí, e aí eles não esqueciam, 9, às 10h30. Aí, 11h30 da noite, a gente achava que já tinha acabado, a moça tinha cantado uma história, uma coisa, ele falava, temerários!
traumatizou.
Não acabou. O final é mais engraçado. 1h da manhã, já desde as 11, ninguém falava no assunto. Achei que eles tinham se acalmado. Aí, na hora de ir embora, ficou aquela fila. O dono da TV, o dono não sei o quê, e o indianozinho do lado. E a gente foi dando tchau pra todo mundo. Posso ficar em pé?
Claro.
Eu sempre tive peitão. Minha filha Benedita também tem. A gente tava com decote. E então, o indiano ficava bem nessa altura aqui. Aí, o indiano... Fica em pé. Você sou eu, né? Eu e a Benedita, eu sou o indiano. Aí, na hora que a gente foi dar tchau, a gente nem lembrava mais do assunto. 1h, 1h30 da manhã. Aí, ele olhou pra Benedita e falou assim, ó. As mamas da tua mãe e as tuas... Ela arrancava de uma patada.
Eu tenho uma história de safari também, que depois disso eu fiquei respeitando muito mais a natureza, né? A selva, porque fui pra Mala-Mala. E aí eu fui fazer o safari também, fiquei super feliz, que no primeiro dia eu vi vários bichos. Então isso é raro acontecer, assim, de ver até os que estão em extinção. Aí à noite perguntaram se queria fazer o safari à noite, eu falei, eu quero, claro.
Lógico.
Aí já no safari vi um leopardo passando, eu achei lindo e tal. Aí a gente já tava indo pra casa, assim, pro hotel. De repente ele olhou assim e falou, olha o leão. E aí ele parou, e a gente quieto, assim, de repente o leão deu um pulo, mas assim, a 2-3 metros do carro, agarrou um javali e começou a destroçar o javali ali na frente de todo mundo, e o javali gritou...
Na frente de todo mundo é ótimo, né? Queria falar, dá licença que eu vou ali comer, levar o javali, vou poupar vocês.
Dá um minuto.
Levava, fast food, eu não queria ver.
Que ótimo.
Eu não queria ver.
Mas isso é o que a gente mais quer ver.
Não, eu não queria ver nada disso. E as leoas vieram, ele matou não, né? Mas as leoas vieram e começaram a puxar. E a gente, aqueles... Nossa, foi horrível.
Caraca,
eu comecei a chorar.
Essa é a coisa
falei,
mais legal que
mais.
Tem lá.
Foi. Todo mundo, o guia falou, nossa, vocês estão presenciando a natureza viva.
Aí você...
E morta, né?
E morta.
Viva mesmo.
E morta, coitado do javali.
Maravilhoso, eu amo.
Foi lindo ver, mas também eu falei, olha, eu vou fazer vários safaris ainda, porque eu adoro, mas fiquei respeitando, mas não chego muito perto do leão, mas não.
Sim, até agora estávamos falando de animais selvagens, imponentes, que vivem em lugares exóticos, numa savana ou na casa do Luciano Huck, que, convenhamos, também pode ser considerado um lugar exótico. Mas, às vezes, são os pequenos bichos, aqueles que ninguém dá muita coisa por eles, que nos ensinam a grande lição. Na natureza, ninguém é de ninguém.
Eu fazia aniversário de... Fazia mágica em festa de criança. Comecei a carreira fazendo mágica e animando festinha de criança.
Eu também.
Também fazia?
Mas não fazia mágica. Não
se
fazia.
Vestia de palhaço?
É.
Fazia umas tranças assim?
Fazia muita trança.
Mas eu... E aí fui animar a festa de criança, que foi essa festa que eu tenho a melhor recordação da vida dessa festa, porque eu chego na... Pra começar, era o seguinte, era assim... Era assim, o mágico ele levava tudo. Então ele levava o cenário, o ajudante, o som. Ele chegava ali, montava a cortininha, botava o som.
A pombinha.
A pombinha, o coelho, o boneco de ventríloco, né? Que era sempre um. O que você quer? Eu não, né? Ficava fazendo com boneco, as crianças. E aliás, uma vez eu terminei o show, larguei o boneco e veio uma criança e falou assim. Eu tava aqui atrás, ela falou: Ei, eu falei: Oi, ela falou: Não é contigo, não é com ele? Ei. Cutucando o boneco. E aí chego pra fazer a festa e o aniversário era da Barbarella. Só que eu era moleque, eu tinha 16 anos. Eu comecei a fazer muito novo, aos 14 anos comecei a fazer mágica. Então eu era moleque, eu fazia, né? Meu pai me deixava nas festinhas e ia lá trabalhava. Aí depois dava o dinheiro pro meu pai, exploração. E aí...
De menor.
Normal.
E aí eu chego na festa e a Barbarella, eu sempre procurava saber quem é aniversariante pra poder na mágica X chamar a criança. Aí falaram, não, a aniversariante é essa. E mostraram uma boneca, uma Barbie. Aí eu falei, uai. Ela falou, é aniversário da Barbarella. Ela tá fazendo 2 anos.
E
tipo isso. Tá
já
fazendo...
ficou um pouco confuso.
Já ficou. Ela tá fazendo 2 anos. Festa de boneca. Igual não tem socialite que faz festa de cachorro.
Era festa da boneca. Ah, era. Mas era tipo na
Mas tinha outras bonecas convidadas?
Ah, boa.
É exatamente isso. É exatamente isso.
Ui, cuida de
cada criança, cada menina levava a sua boneca.
Menino não pode entrar.
É, não, tinha, era o Ken. O Ken claro podia. O Ken.
Exatamente, o menino.
Então, as crianças, as meninas levavam. Então era aniversário para comemorar a Barbie, a Barbarella. Então tá todo mundo ali, todas com as suas Barbies, e a mãe... É, falou, então, no final, você faz uma mágica especial pra Barbarella. Uma...
A mãe da boneca?
A mãe da mãe da boneca.
A mãe da mãe da boneca.
A avó da boneca.
A avó da boneca.
Muito atravessador. É.
E a avó da boneca me solicita que, pra que a boneca não fique triste, faça um número final com a boneca, fazendo a mágica com a boneca. Eu preparei uma mágica clássica que os mágicos fazem sempre em festa de criança.
Eu tô ficando em pânico.
É.
Que vai dar merda.
Vai, é, vai, vai,
eu tô,
vai.
Tô com medo dessa boneca piscar, sabe assim?
Não, pior que... Será que tem uma tesoura dentro da boneca?
Ah,
será
também
que...
tem isso.
Não, mas aí... aí não, o contexto era que era aniversário da Barbarella. E aí, final, faz uma mágica pra Barbarella. Então, começa a fazer a mágica. Com a criança, vem ela com a Barbarella, né? A mãe da boneca, junto com a boneca. Eu falo, então, gente, vou fazer uma magiquinha aqui pra terminar. E aí... Eu, todo mágico da antiga, né? Eu tô falando de 20 anos atrás, quando eu fazia mágica pra criança, tinha pombo e coelho pra fazer. O pombo aparecer, o coelho aparecer. Então eu criava o pombo em casa, que era um inferno, porque eu moro num prédio e era a madrugada inteira. Os vizinhos. Mas é. Tô...
A gente não pensa nisso, né?
É mesmo,
a gente não pensa nisso.
Não, eu penso.
O bastidor você pensa. O mágico tem que criar.
Tem que criar. Ué, cria-se os pombos.
É. E aí, que são ratos com asas.
Ratos com asas. Eu tinha um viveiro de pombos em casa, 4 pombos, e eles ficavam a madrugada inteira na casa. E eu ficava ensaiando com eles. Eles eram colegas de profissão. Então, eu os adestrava.
Sua turminha.
Minha turma. Eu jogava pra cima, assim, pegava, jogava pro alto, ele voava, voltava na mão. Jogava, voava, voltava na mão, passava de um dedo para o outro, o pombo era adestrado. Nesse dia, eu levei um pombo um pouco mais idoso e...
Logo no aniversário da...
Da Barbarella. E aí...
Tinha que ter levado um pombo
a
mais.
A dona da Barbarella, com a Barbarella assistindo, e eu falei, gente, vamos fazer agora... Era a mágica de estourar a bola, aparecer o pombo. Que nada mais é do que você enche, né, a bola, estoura... E aí tem um segredo que você joga o pombo pro alto, o pombo voa, volta na sua mão, tudo ensaiadinho ali. É, só que aí o Fábio sabe disso, eu já comentei com ele, que a criança ele é um ser humano do mal. Então, ela assiste pra destruir. Ela quer, ela é... Se ela vê uma peninha branca, ela fala, ó, o pombo!
Não,
tem negócio de pô, não fala
entrega
não.
Entrega mais.
Fala mesmo. Ó, o pombo, não sei o quê. Então ela tem, começa a ser a festa de criança... Começa a ser ali um embate mesmo. No final, é tipo, você tem que botar em volta a ratoeira, cerca, arame farpado. Que as crianças... E aí a mãe da Barbarella, com a Barbarella me olhando, tipo, o que que tu tem aí pra finalizar, pra Barbarella gostar? E eu já naquela, vou terminar, já tava com ódio das crianças, show infernal. Encho a bola, estoura. Quando estoura a bola, o que que eu faço? O treinamento, qual era? Pombo pro alto, volta na mão. Pombo pro alto, pá no chão, falecido.
Falecido!
Falecido!
Bravo!
E isso?
Pombo desgraçado que resolve morrer na merda dessa hora.
Mas
cara.
E aí, sempre que eu falo isso, eu falo uma frasezinha no final que eu aprendi nesse dia, provavelmente, que era uma criança de aba que era filha de algum médico, porque o pombo caiu. Eu falei, ia de borracha. E um fala, veio a óbito.
Mentira!
Veio a óbito é filho de médico. Pra saber que o pombo vê óbito. E a filha.
Falou,
isso parece óbito. E a filha. E a mãe de Barbarella aqui, né? Querendo lacrimejar. Desespero. E aí
não
foi,
vou pagar.
Não
vou pagar.
Não, pagaram. Pagaram porque eu peguei e falei: é de borracha. Ei, é de borracha. Leva pra lá, umas penas caem. Cata que é de borracha.
E no próximo bloco a gente volta. Mais selvagem ainda.
Eu queria que o senhor ficasse em casa hoje. Aí eu olhei pro céu, falei, deve ser calor ou chuva, não sei, né? Ele pediu um crocodilo na porta da sua casa.
Eu tive um tubarãozinho que todo dia de noite ele vinha embaixo do bote e batia.
Foi uma manhã, assim, muito agradável. A gente viu bastante elefante, rinoceronte, que é muito difícil de encontrar. Verdade.
A gente tá preso em casa nessa quarentena por causa de um vírus, mas podia ser pior. Teve gente que passou pelo nosso programa que teve que ficar em isolamento em casa por causa de um crocodilo. Que tal? É, minha gente, mas os leões estão chegando, os tubarões estão na área também. Assiste aí.
O que aconteceu na Austrália, hein?
Então, seguindo essa linha do Luciano lá na Ilha dos Gorilas, eu resolvi ir pra Austrália morar no meio do deserto.
Ah.
E aí, tudo é lindo, todo mundo fala que a Austrália, né, é o Brasil que deu certo, o clima é parecido. Não, não é.
Não é.
Então eu dormindo, né, antes de trabalhar, a gente acorda de manhã, tem a polícia batendo na minha porta. Já falei, pronto, é hoje, né? É agora, macacão laranja, volta de avião, já acabou, né?
Ah. Você morava no deserto?
Morava no deserto, onde Uluru, o deserto encontra o mar.
Ah, não.
Já é quase em Darwin.
Mas por que você falou, vou morar no deserto da Austrália?
Eu sou hoteleiro, o hoteleiro é meio maluco, meio perturbado. Tá. Assim, onde é que tem um lugar, um resort remoto no mundo?
Ah, tá.
Tem esse sozinho lá no meio, é esse que eu quero. E aí, abri a porta, o policial tirou o chapéu, falou bom dia, aquele sotaque que você quase não entende, você vai mais por gesto. E ele falou assim, então, eu queria que o senhor ficasse em casa hoje. Aí eu olhei pro céu, falei, deve ser calor ou chuva, não sei, né? Ele falou, tem um crocodilo na porta da sua casa.
Ah, meu Deus.
Aí eu falei, realmente não entendi o que ele falou, né? Eu falei, desculpa, o que foi?
No deserto.
É, ele assim, então, ali, ó, tem um crocodilo. Porque lá na Austrália tem crocodilo de água salgada, então a maré sobe. O crocodilo vem, quando a maré desce, ele fica de boa, pegando
ele
sol.
Ele tava de Airbnb na tua casa, meu.
Exato.
Ele falou, aqui tá maneiro, gostei.
Aí eu falei assim, ok, é um bom argumento, né, pra não sair de casa. Peguei o telefone, liguei pro meu chefe, falei assim, não vai acreditar, né? Quem é que vai acreditar? Liguei pro meu chefe, falei, chefe, tem um crocodilo na porta da minha casa, eu não posso trabalhar. Ele falou assim, putz, tá, quando ele sair daí, você pode vir, ok?
Não serviu pra nada.
Aí eu falei, ok, né? Fiquei esperando. Aí foram 8 pessoas pra tirar o crocodilo.
Era grande, tipo o quê?
Uns entre 3 e 5 metros.
Meu Deus!
É a
não, mas
que
o chefe
lá.
Pelo menos acreditou. Porque imagina se eu ligo pra cá e digo, não posso ir porque tem um crocodilo na porta da minha casa. Tiver um timbu, um gambá.
Mas é o que eu achei que fosse.
De 3
tipo o canal aqui do Jacarepaguá, Recreio, que tem aqueles pequenininhos.
É, um pequenininho.
Não.
Ele podia comer a casa.
Não, não. Tem foto lá dele surfando no mar.
E aí você foi pro trabalho?
E aí eu fui trabalhar achando assim, bom, já teve a loucura do dia, né? Não, não teve. Cheguei na porta do resort, tava tendo um monte de hóspedes lá de fora, que tava tendo uma porradaria de canguru. E aí eu perguntando o que houve, o que houve. Não, a gente não pode entrar, tá tendo briga. Eu falei, ai, australiano adora uma briga. Eu falei, quem é? Não, é canguru ali, ó. Aí saíram aqueles bichos enormes, com garra, com peitoral musculoso, trocando no soco.
Gente. Saiu... Não postou em qual? Eu vou no grandinho ali.
Aí eu falei assim, vou tomar uma água de coco ali do lado, que já volto, que é melhor que eu faço. Porque...
É porque ligar pro trabalho e falar, então, agora também não posso ir, porque tem uns... então não vem mais.
Você não fala mais
tá
nada.
E ao meu lado está Chaves, o verdadeiro náufrago. Foram quantos dias naufragado? Naufragado não, quantos dias à deriva?
28 dias.
Isso você estava numa...
Eu estava numa balsa inflável, no navio. Isso aconteceu na costa da Colômbia, a gente estava voltando já para o Brasil.
Então, peraí, então você, por que, que você estava fazendo no meio do mar?
Na verdade, eu era oficial da Marinha Mercante.
Uhum.
E eu era oficial de rádio e comunicações. Nós estávamos voltando para o Brasil, como eu disse, e nós entramos numa área em que, de 60 e 60 anos, acontece um fenômeno no mar, que o mar abaixa o nível dele, e aí sobe algumas montanhas, algumas pedras naquela região.
E foi comandante... no teu dia, parabéns. Tem gente que ganha na loteria e tem gente que naufraga.
Ah. Acabei ficando sozinho nessa brincadeira. Aí 28 dias eu fiquei ali dentro.
Tinha comido alguma comida, alguma água?
Nós temos rações sólidas, que realmente é muito ruim. Não tem nada de bom ali.
Mas
você
alimenta.
Come, se alimenta, você se sente inchado. Você come uma, você se sente inchado e depois não consegue comer bem. A água é salobra. É uma grande gelatinha que não tem sais minerais nenhum. É só para você não beber água no mar.
Pra sobreviver mesmo.
Né? Aí no sétimo dia eu já comecei a misturar ela com urina, né? Pra poder beber, cara. Pra poder dar gosto.
Pra dar um sabor.
Porque você, eu não sei se vocês já tiveram o prazer ou desprazer de beber uma água salobra, é muito ruim. Eu tive um tubarão.
Que isso, rapaz?
Um tubarão?
Não termina o negócio? Não. É sempre pior.
Eu tive um tubarãozinho que todo dia de noite ele vinha embaixo do bote e batia. Quando era um bote laranja, então, não sei se chamava a atenção dele, ele batia e eu chamei ele de Astolfo.
Astolfo.
Batizei ele de Astolfo.
Mas, na verdade, o Astolfo vinha pra dar um óculos. Olha que...
Astolfo era um grande amigo meu de escola, né, de infância. E aí eu ficava zoando ele todo. Astolfo, tu quer o quê aqui? Eu tô magrinho, rapaz, não tem mais nada pra comer aqui.
Você conversava com o tubarão?
Lógico, eu vou conversar com quem? Com o tubarão, eu não tenho nada que é lá.
Com o São Jorge.
E aí
20 tempestades. 28
dias e tal. Aí né, eu comecei a ficar sem a água, né? Porque começou a ficar ruim.
Começou a ficar ruim. Ali tava legal, tava divertido.
A falta dela começou a ficar ruim.
Ah.
E um belo dia eu comecei a sentir umas batidas na cobertura da balsa. E aí eu falei, caramba, aí quando eu olhei era chuva. Aí eu fiquei, pô, pulei igual um índio, né? Caraca, comecei dança da chuva, né? Aí eu parei e falei, peraí, chuva? Mas tá tão bonito aqui. Aí quando eu olhei para trás, cara, eu tava entrando num furacão.
Que não, não, merda, dá pra você.
Eu tava entrando no. Então, pra resumir.
Pra resumir,
eu não entrei só em um, entrei em dois. Foi até o segundo furacão que me levou pra terra. Questão do furacão. Todas as vezes.
Que isso, cara?
Todas as vezes que eu pegava esse furacão, a furacão era a onda de 12, 13, 14 metros de altura.
E você se segurando ali dentro.
É, eu, na verdade, eu tive que me amarrar em forma de estrela pra eu não ficar girando lá dentro. Então eu me abri, né?
O comandante tinha razão de deixar você lá. É. Só você conseguir sobreviver.
Eu tive que amarrar a minha mão, amarrei os pés, tem até uma machucada na minha perna por causa disso. Muitas vezes eu dava duas cambalhotas, até segurar e entrava no bode de novo. Então eu fiz isso diversas vezes. Deu uma diminuída no vento, deu uma diminuída e eu fiquei nessa situação nessa primeira vez.
E aí no 28º dia, terra à vista.
É, na hora que eu tava chegando, eu tava deitado no bote, já não tava conseguindo falar mais nada, seco, cheio de machucado, minha mão inflamada, não queria mais estar inflamada. E aí eu vi aqueles pássaros voando, né, tudo preto, eu falei, caramba, é urubu. Aí eu falei, aí urubu, vem cá me comer, vem cá me comer. Eu doido pra comer o urubu, né, vem cá me comer.
Já
comia o urubu, já papava qualquer coisa que aparecesse ali. Eu falei, pô, urubu no meio do mar, não, tem alguma coisa errada. Aí quando eu levantei, eu vi a enseada. Aí eu vi aquele monte de índios, né, só que eu não via índio, porque eu tava com a vista muito ruim. E eles usavam uma roupa, tipo um vestido. Eu falei, caramba, eu cheguei no paraíso, só tem mulher. Morri. Fui chegando perto. Quando eu cheguei perto, rapaz, eu descobri que não eram mulheres. Eram índios, colombianos. Descobri que eram traficantes depois. Eles com aquelas cintas de bala, todo mundo com metralhadora na mão. Isso, cara. E eu comecei a querer remar pra dentro do mar de novo, né?
Eu quero o tubarão, pô.
Eu falei, caramba, tem uma coisa errada nesse negócio, né? Aí fui, eles começaram a entrar na água já gritando. Polícia. Eu falei, que polícia, pelo amor de Deus? Eu já não tinha mais voz. Aí eles pegaram o bote, puxaram o bote, me tiraram de lá, me puxando pelo cabelo, me puxando pelos braços. Mata-lhe, é polícia, porque eles estavam achando que eu estava tomando conta do que eles estavam fazendo de operações, porque era onde entrava o maior tráfico de cocaína por água, pelo mar.
E você naquela condição, você naquela situação, eles acharam que estava ali vigiando.
Eu não tinha nada a ver, eu sou oficial da Marinha, não saía nada. E aí aquela gritaria, de repente ficou aquele silêncio, aí chegou o filho do cacique da praia, que era o cara que comandava a região. Aí quando ele chegou... Ele me pegou, perguntou o que era, o pessoal falou o que era, explicou. Aí ele perguntou, tá, ele está com alguma coisa? Quando chegou lá, que
o filho do
cacique pegou a mochila, que ele virou a mochila, caiu as coisas todas. Quando caiu a camisa do Flamengo. Mas, rapaz, parecia aquele filme de câmera lenta. Ele veio assim, pegou, não caiu na areia, não deu tempo de pegar na areia. Ele pegou a camisa, levantou. Zico! Pelé! Amigo! Aí eu, Pelé? O que Pelé tá fazendo no Flamengo? Eu falei, Pelé, Zico, amigo! Aí ele, amigo, brasileiro! E aí salvou a minha vida aquela camisa.
A camisa do Flamengo. Olha que loucura! Visita inesperada é sempre um problema, porque se é inesperada, isso quer dizer que há grande chance de você não estar prevenido para ela. E não tô falando daquele seu primo mala que vem atacar seu bar durante a noite, não. Estamos, afinal de contas, num programa do Mundo Animal. O Cássio ali, eu tava escrevendo pro Estadão. Ah, sei lá, isso é 2012, 11, 13, sei lá. E aí, eu ia viajar pra África pela primeira vez pra fazer safari, que era o sonho que eu tinha, queria muito ver e tal. E escrevi falando, estou indo pro Quênia e pra Tanzânia. Escrevi uma coluna, falei, quem tiver dicas, me ajuda, porque não é todo mundo que já foi pro Quênia e pra Tanzânia. E aí eu recebi um e-mail deles dizendo, nós já fomos 10 vezes pro Quênia, 7 pra Tanzânia, então temos muita experiência, sabemos bem. Aí eu mandei pra eles, então quero encontrar com vocês. Nunca tinha visto na vida. Falei, quero encontrar, quero sair com vocês, pra vocês me darem dica. Eles falaram, então tá bom, vamos sair. E eu saí com eles pela primeira vez, encontrei como vai e tal, mostrei meu itinerário, tô de viagem, eles falaram, tá tudo errado, daqui que eu vou ajeitar. Ajeitaram minha viagem, foi sensacional, brilhante por conta deles, e aí então... Criamos uma amizade, porque daí eu fui, não só virei fã de safári, já fui mais 5 vezes para a África, como a gente sai, se encontra e tal. Mas numa última viagem que eu não estava, aconteceu uma coisa curiosa com vocês, não é isso?
Isso, exatamente.
Aonde da África que vocês estavam?
A gente estava no Quênia, fomos passear na reserva do Maasai Mara em si, uma reserva, era, na verdade era a primeira vez que a gente estava indo nesse camp, que era um camp novo para um Maasai.
Mas vocês já tinham ido algumas vezes?
Já.
A gente foi... eu nem parei de contar, né, então, mais de 10.
Vocês eram experientes quando aconteceu isso. Sim.
Então assim, foi uma manhã assim, muito agradável, a gente viu bastante elefante, rinoceronte, que é muito difícil de encontrar.
Verdade.
Ótimo.
Ótimo. E coisa boa. Muito bom. Bicho, ah, que gostoso. Feliz.
Mas a gente gosta.
É assim que quando vem a coisa que vem pra acabar com a tua vida e pro teu dia, é sempre com, antes é um clima lindo. Tudo muito elefante ou rinoceronte.
Mas o leão, né? Leão, assim, que é uma coisa assim, que você vai pra África, o que você quer ver? Leão. E a gente passou a manhã inteira, que deu os leões, que deu os leões, que deu os leões, e nada dos leões. E bateu aquela fome, né? Já era hora do almoço. Vamos comer, vamos almoçar, vamos procurar uma árvore, né? Porque é aquela região que não tem árvore, né? Então, ao procurar uma árvore, onde estavam os leões?
Na árvore.
Na sombra, né? Então, achamos leões. Aí, só que esse guia, que é um guia super famoso, aliás, esse guia é considerado ele experiente, ele é um maçai, assim... Ele foi considerado um dos 10 melhores guias da África, né? Então, assim, ele falou, olha, vamos deixar eles aqui, eles não vão ficar aqui dormindo, logo, logo eles vão acordar, eles vão sair daqui. Vamos procurar uma outra árvore para a gente estacionar o carro e montar a nossa mesa. Eles fazem aquela mesa super bonita, eles fazem um negócio bem legal.
Que é o momento que você sai do jipe.
Isso. Aí descemos, botou as cadeiras, assim, numa posição, assim... Ser agradável, bonito. Vendo toda aquela paisagem do Rei Leão, sabe? Aquela coisa bem... Era...
Hakuna Matata. Isso, pra caramba.
Hakuna Matata, né? Exatamente. Isso a gente tava com meu filho.
Quantos anos já na época?
Na época eu tinha 6 anos.
O Alex tinha 6, a vocês dois, a Yara.
A Yara, uma
amiga, e o guia.
Isso, e o guia.
E aí começa o terror.
É, aí a Yara começa assim, aqui tem leão. Eu falei, sim, o leão está aqui.
Claro,
estamos na África, é. Aí ela, Jackson, em português ainda. O leão está aqui. Aí ela mudou para o inglês, né? Lion. E apontou. Aí quando a gente olhou para trás, ele tinha um deles, né? Tinha circundado. Eles estavam emboscando a gente.
Quantos eram?
Tinha uns 3 ali na hora. Na hora tinha três,
é. Mas no total eram 5.
Quando eu olhei para trás, tinha um já fungando no cangote aqui, né? Tipo assim, 1 metro. De distância.
Eles não atacaram, que eles devem ter falado, não é possível, tem uma merda aqui, como é que tá? Esses 5 idiotas aqui, eu não caio nessa não! Quando a esmola é muito, o leão desconfia.
E a gente petrificado, né, o Jackson falando, não, calma, né, em inglês, calma. Né, calma, não corram, né, o principal não correr, né, mas a Yara já saiu desembestada pro carro, né, correu.
A Yara já no carro, não corre, gente!
Largou o prato no chão e saiu correndo.
Mas, e os leões ficaram paradinhos olhando.
Parados.
É isso, eles estavam incrédulos.
Não acreditavam, né? Acreditavam.
E aí vocês subiram no carro.
Não.
Aí é que tá, assim, o Pio Alex, ele foi passado meio tipo escravo de Jó, né? Então, assim, eu passei pra ele. Foi,
um passou, de, um mão
passou
em mão.
De mão em mão.
Ah, escravos ele, de Jó, isso, jogavam no carro.
Isso, jogou ele no carro. Né? Nessa, ao passar no carro, coitado, bateu a cabeça, né, na hora que jogou no carro. Então, assim...
Chorou?
Chorou, não por causa do leão, que ele não viu o leão. Ah. Não viu leão nenhum. Esse aqui ainda protegeu o prato de comida, ele ainda pôs o prato de comida lá.
Pera aí, meu frango, que é isso? Pode me comer, mas deixa eu terminar aqui a maionese.
Só que o problema é que, assim, pra entrar no carro, ele tinha que praticamente, porque a porta tava aqui, o leão tava aqui, ele tinha que praticamente, assim, com licença, leão,
do lado da porta.
Mas teve que fazer isso.
E o guia entra. Ficou do lado de fora?
Ele não
falou,
saiu.
Não se preocupe, eles estão calmos, não, né, não vai acontecer
não
nada.
Vai acontecer.
Fiquem
eles
tranquilos.
Só querem a sombra.
Fica tranquilo, vocês já pagaram mesmo.
E aí, e nesse meio tempo, olha que loucura, eles conseguiram filmar isso. No desespero que a gente pensa assim, a minha vida ou likes no Instagram? O momento em que isso aconteceu, vamos ver aí.
A criança chorando.
Oh, I just want to chase this guy from putting our lives.
Que isso?
E agora?
Hey, okay, go.
Não, vou ligar esse
cara. You're not allowed to come.
Não, deixa.
I'm talking to you, no.
I know,
Cássio,
tá muito
medo. Mas o carro não vai fazer nada. No, you're not allowed to come.
Meu Deus.
Que loucura.
Medo.
Pois é. Nas memórias do nosso bar, o bicho também pegou. Teve cavalo mordendo cabeça de gente, tartaruga milagrosa curando doença e até uma caça de paca. Vamos ver. Qual a maior doideira que fez na adolescência?
Vai.
Não, aí não dá pra falar.
Otávio, mas não tinha um dia
desse. Escolhe tempo. Uma só. Não precisa ser das duas mil.
Mas pra manter a história do péssimo aluno, eu era gordinho, já gordinho, e vagabundo no colégio. Eu não fazia amigo. Eu era... Essa parte é triste.
Violino.
Aí pintou uma coisa de umas pequenas férias, que eu nunca tive férias. Eu sempre ficava em recuperação. Entendeu? Outra parte triste. É. Não precisa ficar... Bom, aí meu avô falou assim, caraca, que a gente faz com esse gordinho e tal? Vamos arrumar um programa pra ele. Não tinha amigo, não tinha nada. Aí ele arrumou com amigos dele, que tinham filhos da minha idade. Vou chorar. De me levar numa caça, entendeu? Os meninos eram caçadores. Eu devia ter...
Mas caçar tipo o quê?
Caçar.
Caçar que bicho?
Que bicho?
Pombos.
Paca.
Pombos.
Paca.
Paca. Não, bichos terrestres,
bichos, javalinhos. E aí largavam a gente no meio do mato, no lugar, que só vinham pegar uma semana depois. Entendeu?
Ah, eu achei que era uma tarde, caçada.
Como é que é? Não. Era tipo no Mato Grosso, assim, numa fazenda de um tio. Era uma barra semana? Pesada.
Peraí, então a caça é de onça. Virou outra coisa, caça.
Eu não vi a onça. Eu não vi. Não, não eram perdizes. Dalton Abbey. Não. É bichos de... É que eu não vi os bichos. Eu ficava achando aquilo um saco. Não foi uma loucura que eu não devia ter aceitado.
Ah, tá bom.
Mas eu era um vagabundo. Moleque. Tinha que fazer o que a minha família mandava.
Eu tenho bronquite desde os 3 anos. E eu tenho essa lembrança muito viva de eu ficar olhando embaixo da cama pra ver se a tartaruga tava.
Que tartaruga?
A minha mãe... Falaram pra minha mãe que tinha uma simpatia. Pra criança que tem bronquite pra curar, você põe uma tartaruga embaixo da cama, que durante a noite, eu com crise ia passar pra tartaruga. E eu lembro de ficar olhando pra ver. E ela não tava no meio da noite. A minha mãe teve dó, tirou a tartaruga. Eu tenho bronquite até hoje. Obrigada, mãe! Essa é uma lembrança feliz. Isso é ótimo, galera.
Toma.
É verdade, eu lembro de eu olhando.
Nunca ouvi falar numa coisa
dessa. A tartaruga chupa a bronquite da criança. Deus. É verdade.
A tartaruga vive 200 anos.
A tá viva, Cindy Wendy, ela tá melhor que eu.
Não, eu lembro de uma muito... Que eu era bem pequena, que eu tomei uma mordida de cavalo na cabeça.
Uau!
Juro por Deus.
Sério?
É porque assim, eu amava bicho, amo bicho até
e aí
hoje.
E parou de amar nesse momento.
Não, pior, eu voltei pra casa toda ensanguentada.
Calma,
eu tomei...
pera, calma.
Foi por isso que você falou que a tal da fazenda tinha cavalo, era meio estranha, né?
O que acontece? Eu ia pro interior na casa onde meu pai nasceu. Parará. Aí a gente foi escalar o morro da Santa Casa, que era o lugar mais alto da cidade e tudo mais. Quando a gente chegou lá, tinha um cavalo. Eu fui passar a mão nele. Sempre fui mexer em todos os bichos. Quando eu era pequena, um cachorro me mordeu. Eu tinha uma cachorra Doberman que me mordeu aqui, porque eu tirei comida da boca. Uau. Só que nada foi ponto, foi só...
Sei.
Aí eu fui mexendo no cavalo. O cavalo, mentira, nhaque, deu uma mordida na minha cabeça.
Abriu,
eu voltei pra casa inteira ensanguentada. Eu só falava assim, não é culpa do cavalo. Não. Desesperada. Aí, olha isso, maravilhoso. É lá que teve alguém que contou uma história que teve que pagar o muro, né? Alguém
pulou
ali.
O muro,
né? E ali foi, do Catra,
a mãe dela,
né?
Pagou o muro.
O meu foi maravilhoso. Meus pais foram, pagaram, né? Tomei ponto na cabeça, meio 3 pontos.
Pagaram o quê? O cavalo?
Não, pagaram os pontos, o hospital. E aí depois eu tava lá no alpendre lá da casa da minha tia, não sei o que. De repente chegou o pessoal lá do hospital. Não, a gente veio devolver o cheque, porque o cavalo é do hospital, a gente não pode cobrar isso. Meu Deus.
Então, parece que um hospital fica botando bicho pra morder, pra operar a gente. Soltando bicho.
Eu tenho algumas lembranças que eu tenho uma memória absurda.
Ah, você lembra mesmo?
Eu lembro do gosto do bico da mamadeira. Eu lembro. Lembro, é uma loucura. Mas eu lembro de uma coisa muito louca que quando eu contei a minha mãe, que eu lembrava disso, ela falou que eu tinha 3 anos. Eu tive uma tosse, eu morava em Juazeiro, segundo minha mãe, eu tive uma tosse muito forte, eu me lembro disso, eu tossindo sem parar, e disseram a ela que leite de jumenta ia melhorar, sério? Leite de jumenta ia melhorar a minha tosse. E eu me lembro da minha mãe saindo de Juazeiro, da minha casa, e caminhando, porque o meu bairro que eu morava, se você caminhasse para o lado contrário, você ia entrar nas fazendas, tipo um sítio
rural.
Era tudo muito próximo, então. Uhum. Eu me lembro a gente andando assim, no, na calçada e de repente virar areia batida vermelha. E eu me lembro do homem tirando leite da jumenta. Da jumenta e eu bebendo
na fonte.
Da fonte da jumenta.
Muito bom essa lembrança, bonitinha.
E aí eu bebi e, segundo minha mãe, eu melhorei.
Melhorou.
Da tosse. Eu lembro disso. Vai na jumenta que é sucesso.
O programa chegou ao fim. Já a raça humana continua e vai continuar. Chupa, dinossauros, principalmente se todo mundo cooperar e ficar em casa. E ó, não esquece de acompanhar o programa no Insta, em todas as lives que eu tô fazendo e no aquecimento semanal que rola no Insta do GNT, sempre antes do programa. E continua mandando as suas histórias, sim, gnt.com.br/que história é essa, poxa, semana que vem a gente volta. Valeu!